Então, essa ideia, né, de vida, da mesma maneira como todo o universo é integrado, também nós vamos ter a vida presente em diversos aspectos, inclusive no ser humano. E dentro dessa vida no ser humano, nós também vamos ter a vida num campo mais elevado, transcendente ou metafísico, uma vida no campo psicológico e uma vida física, né, no nosso corpo. Infelizmente, como nós vivemos de uma maneira assim muito fragmentada, é comum que a presença da vida só seja percebida através da parte física, né? Então, aqui hoje nós vamos ver como são esses reflexos da vida no físico, o que, que nós podemos melhorar para que vivamos com mais qualidade e também as relações do mundo psicológico, desse mundo interior mais profundo com a esfera psicológica e a esfera física. Então eu trouxe essa imagem, né, porque eu acho extremamente inspirador, porque fala para nós da natureza, né, dessa vida que desabrocha, que vibra, e talvez o ser humano possa aprender mais quando observa a natureza, quando percebe como essa natureza vive, como ela se harmoniza, para que então nós possamos compreender melhor de que maneira o nosso corpo funciona, de que maneira ele se equilibra e quais são os elementos que desequilibram o nosso corpo físico. Então, a primeira ideia que eu gostaria de trazer para a gente é essa ideia aí do caduceu de Mercúrio, que é um símbolo da medicina e que na filosofia nós utilizamos também muito, porque ele tem uma síntese de tudo que nós vamos falar hoje aqui, que é exatamente essa ideia, né, dos três mundos, né? Eu coloquei um gráfico comparativo porque esse desenho das duas serpentes com esse cetro no meio, representa o equilíbrio do ser humano, a harmonia do mundo físico, mundo psicológico e esse mundo espiritual, transcendente, interior, né? Como a gente queira mencionar, né? E ao lado, né, os nomes gregos, e exatamente a ideia que nós vamos trabalhar nas três palestras é que esses três mundos existem de maneira harmônica, interdependente. Não é possível que haja um equilíbrio de uma parte sem equilibrar a outra. E de maneira muito sábia, os gregos colocaram isso e outros povos também, mas nós aprendemos mais dos gregos e acabou ficando esse símbolo da medicina, embora, infelizmente, a medicina de hoje não contemple esses outros aspectos. Então, dentro de uma visão filosófica, nós vamos resgatar essa união desses mundos, dos três mundos, e não só unir, mas harmonizá-los, né? Que é essa ideia que está esse eixo central. O eixo central nos lembra que os três mundos se intercomunicam e que devem estar equilibrados, ordenados entre si. Então não basta só cuidar de uma parte porque a outra vai atrapalhar e assim a gente vai ter um desequilíbrio. Então o que é importante? É trabalhar os três mundos ao mesmo tempo, mas qual é a chave para isso tudo? Em cada uma das três palestras, a gente vai pegando uma chavezinha e no final, a ideia é que vocês tenham uma compreensão mais completa desse tema e estejam um pouco mais reflexivos acerca, né, dessa integração humana consigo próprio, dessa harmonia que nós buscamos todo o tempo. Então tá aí, a saúde perfeita, ela acontece quando esses três mundos se equilibram. Aí nós vamos falar de qualidade de vida. E o enfoque nosso vai ser no campo físico, mas eu volto a dizer para vocês, não há separação entre esses três mundos, porque a vida ela é uma só. E em cada a vida na planta, a vida no animal, no homem, a vida no corpo, a vida na psique, e a vida nesse mundo mais interno e profundo. E à medida que nós compreendemos isso, fica mais fácil perceber que a vida, ela é uma energia que vai fluindo e vai fazendo com que todas essas partes do homem possam florescer, dar o melhor de si. Cada parte nossa tem um potencial, tem uma qualidade que pode ser desenvolvida e vai ser desenvolvida na medida em que seja trabalhada de maneira justa e equilibrada. Então, na nova medicina, que é uma medicina com bases filosóficas, com princípios filosóficos, que procura trazer todo o aprendizado filosófico para a visão, a relação com esse ser humano, o entendimento do ser humano, do equilíbrio, da harmonia e também dos desequilíbrios ou as doenças. É, não que a gente está criando uma técnica nova, nada disso. As técnicas são sempre as mesmas, né? As técnicas de tratamento e tudo, não. A medicina nova propõe essa união entre o que propomos em Nova Acrópole, que é a filosofia, e a aplicação disso dentro da parte física nossa. Então, o que, que significa essa saúde, né, dentro dessa visão mais completa? Ordem, harmonia, equilíbrio, porque são forças vitais, são polaridades que se harmonizam. Todo o tempo nós temos para funcionar o nosso próprio corpo uma série de polaridades, né? O coração funciona como sístole e diástole, nós temos um sistema nervoso simpático, parasimpático, eu tenho a dilatação de uma artéria, contração, enfim. Todo o tempo nós trabalhamos com essa sintonia, esse equilíbrio. E é o grande desafio do ser humano em todas as coisas que ele vive, né? O tempo todo nós temos contrastes e temos que relacionar esses contrastes e não só relacionar, mas equilibrá-los. Esse desafio que existe na vida, ele existe também no corpo físico. O tempo todo eu tenho o meu sistema imunológico que me protege, mas ao mesmo tempo, se ele está em excesso, gera uma enfermidade. Então, tudo na natureza vai ser esse equilíbrio, essa harmonia que é a grande chave. Então, qual que é a chave da preservação da saúde? Conhecer-se e equilibrar-se. O grande problema é que qual é o grau de conhecimento que nós temos do corpo, das influências do pensamento, da emoção sobre o corpo? Às vezes nem o próprio corpo mesmo nós percebemos de maneira clara, consciente, o que que me causa mal, o que que é bom para mim. Às vezes não é tão simples assim reconhecer isso, por uma falta de observação, de procurar conhecer isso. Imagine no campo sutil, a mente, a emoção e a parte mais profunda do ser humano. Mais difícil ainda. Então é o desafio vai estar aí. E além do mais, eu vou ter que aprender a separar aquilo que é benéfico daquilo que é maléfico em relação ao meu equilíbrio, à minha harmonia. E para isso é preciso conhecimento, é preciso aprender. Não nascemos sabendo isso. É algo que se vai aprendendo e é todo o eixo que nós vamos trabalhar. Eu preciso, como dizia Platão, ser médico de mim mesmo. Porque o aprendizado sobre mim me ajuda a ter um maior domínio em relação a essas forças e ter condições de equilibrá-las. Mas também vamos falar de coisas mais práticas depois, né? Bem físicas mesmo. Bom, só como um panorama, nós sabemos que 80% aproximadamente das doenças são psicossomáticas, né? De maneira geral, hoje, então, cada vez mais, ou por diagnosticar, ou por aceitar isso, ou porque esse estresse, esses desequilíbrios emocionais são mais comuns, nós vivemos esse momento. E muitas causas de doenças estão nesse campo psicológico aí e espiritual, né, no sentido de que falta de conexão com esse sentido, essa raiz do ser humano, por exemplo, solidão, medo, a mentira, a insatisfação, né? São coisas que existem no interior do ser humano, ele não sabe lidar bem com elas e vão causando reações, inclusive reações que manifestam quimicamente mesmo, diminuição de imunidade, liberação de uma série de substâncias que, ou falta de liberação, que vão ocasionar doenças físicas. Bom, então, o que são essas agressões, né, ao nosso corpo físico, que é o nosso tema principal agora? Primeiro, né, forçar esse corpo sem ter em conta a idade ou as circunstâncias, a temperatura, a altitude. São os excessos. Uma palavra-chave aí para todo esse conjunto de elementos vai ser a temperança, esse equilíbrio básico. Porque hoje, quando a tendência é buscar alguma coisa, aí se vai com tudo naquela direção e sem ter uma dosagem, um equilíbrio, e isso acaba prejudicando. Então, são os excessos, que a gente vai ver também no caso da gula, né? Porque é uma coisa que também vai ficando comum. Ah, mas eu gosto. E aí esse famoso, né, a lei do gostar. Se eu gosto, me agrada, me dá prazer e é bom. E aí teremos que ir conversando aí nessas palestras, no curso de filosofia, para ver que existem coisas que o nosso corpo se acostumou, sente um certo prazer, mas que nos fazem mal. E isso são os famosos vícios. Mas a consciência em relação a isso não é tão clara. O alcoolismo, outra causa bem objetiva, intoxicações de maneira geral, consumo excessivo de medicamentos, que também passamos nesse momento que a gente vive aí a indústria farmacêutica forte e muitas doenças, e um médico te prescreve isso e outro aquilo, e eu tomo um monte sem nem ninguém prescrever nada, porque eu não posso sentir uma coisinha que eu quero me encher de medicamento. Então, existe um excesso, e não só medicamentos tipo analgésicos e etc., mas também os medicamentos considerados psicotrópicos, que também se usa hoje em larga escala. É óbvio que eles causam efeitos no nosso corpo. É claro que aqui a gente não vai ter uma adotar posições radicais, nunca isso. Não, nós estamos falando do equilíbrio, e o que eu quero? Não estar dentro dessa faixa do excesso. E hoje é um excesso, e isso prejudica demais, porque vai causar aqui um remédio que altera todo esse metabolismo, toda essa parte mais do sistema nervoso, ele vai acabar afetando para cima também. Vai acabar afetando a psique dessa pessoa. E o grande problema também é que eu uso isso como uma muleta. Ao invés de lidar com determinadas dificuldades, aprender com elas, eu prefiro tomar um remedinho. E aí esqueço que aquele problema existe, faz de conta que está tudo ótimo e a vida continua. Mas a filosofia começa a colocar uma outra questão. E cadê a vontade do homem? Cadê essa força dele para resolver sua vida, para tomar comando do seu destino? Cadê isso? Onde é que foi parar? Não vamos nos fragilizando, e essa fragilidade é em todos os campos, porque eu dei espaço para usar essa muleta, e isso não é algo bom para o ser humano, porque os problemas não são nossos inimigos, os problemas são elementos que ajudam o ser humano a crescer. Então, essa é uma visão filosófica. O problema é nosso aliado, é nosso amigo. Ele traz uma dificuldade para que eu possa desenvolver algo em mim que possibilite vencer essa dificuldade, esse limite. Outra questão também comum hoje, o sono com pouca qualidade. Nem digo dessa da insônia clássica, mas a pessoa se fica na internet e cheio de descarga e tipo de filme agressivo, e aí, bom, vai dormir em seguida, né? E a gente sabe que tudo isso impacta, tanto é que às vezes a pessoa sonha com aquilo. Ah, viu um filme assim e sonhou com aquele filme quando dormiu. Então significa que aquilo teve um impacto na minha psique. E esse impacto reflete claramente no físico. E essa qualidade do sono não sendo boa, isso prejudica todos os processos fisiológicos, todo o equilíbrio do nosso corpo. Então, o que é importante? Estar atento antes de dormir, tem que haver essa mudança de fase, um momento de atividade para um momento de repouso, de equilíbrio, de tranquilidade. Filme violento, internet, aquela agitação toda que faz a pessoa ficar nesse estado de atividade, às vezes de hiperatividade, não vai ser bom para esse sono, porque eu vou ter que ir paulatinamente mudando a frequência para que eu entre no estado de sono mais profundo e tenha uma melhor qualidade de sono. Então nós temos descargas, estímulos demais, e queremos mais estímulos, que é uma sensação viciante de estar vivos, né? Quanto mais estímulo eu tiver, mais eu me sinto vivo, mais eu acompanho o mundo moderno, como se isso fosse para nós um sinal de atender a expectativa, a exigência do mundo onde nós vivemos. E existe um ritmo próprio, e a vida exige esse ritmo. A nossa vida, e ela como se manifesta em todo o nosso corpo, ela é como um coração que pulsa. Quando a gente entra nesse desequilíbrio, nesse estresse contínuo, e a gente alimenta os fatores que nos desequilibram, que nos estressam, é como um coração com arritmia, bate todo atrapalhado. Um coração que bate atrapalhado não leva vida, não leva essa energia que a célula precisa. E assim a gente entra numa falta de equilíbrio total. Outra questão importante que também cada vez mais se comprova, que afeta objetivamente o corpo físico, atitudes mentais negativas, emoções negativas, um momento de raiva, o quanto a gente afeta fisicamente. E imagine anos alimentando emoções negativas. Tudo isso vai sendo lido, vai sendo captado pelo nosso corpo e ele transforma isso numa realidade. Porque como às vezes a consciência está muito ligada ao corpo, a natureza, de forma muito benéfica, ela fala, bom, vou te mostrar como é essa emoção no corpo físico. E nós começamos a ter sinais, sintomas, doenças graves fisicamente, né? Porque cada pensamento que a gente tem, a gente está emitindo uma informação. Imagina que o nosso corpo, ele capta pensamentos, emoções como informações. Qual é a informação que eu enviei para os meus órgãos? Foi uma informação de saúde, de equilíbrio, né? Harmônica, foi informação de destruição, de estresse, de raiva. Então, cada coisa que acontece mentalmente, emocionalmente, ela é registrada pelo nosso corpo. Porque são, entendam como essa ideia, informação. É como você passar um e-mail. Ah, vou passar um e-mail para o meu amigo. Pois é, passa um e-mail para o físico. Aí ele tem um filtro de informações. Uma informação vai para o estômago, a outra vai para o fígado, outra vai para o rim, porque ele é inteligente, né? Tem linguagens diferentes e cada parte do nosso corpo tem uma linguagem e recebe aquela informação. Não, essa informação é para o supervisor, essa é para a manutenção. Opa! Então ele vai filtrando as informações e vai direcionando. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui para que essa ideia fique mais clara. Mais agressões, obsessões por emagrecer ou engordar o corpo. É mais comum emagrecer, né? Obsessão, a pessoa só aquilo, né? Desesperada, contando calorias, e vira realmente um processo doentio. E isso afeta sim o corpo, porque é uma questão de mentalidade. Má alimentação, né? Não preciso enumerar milhares de coisas que nós adoramos e achamos, nossa, mas como vai ser a vida sem tal coisa? Qual a vida do corpo, né? E será que se você perguntasse para o corpo, ele ia achar bom ou ruim? Se ele tivesse menos viciado? Então, é lógico que cada vez mais também todas as pesquisas vão mostrando. Ah, esse alimento, aquele outro, ou seja, não precisa mais nada para convencer o que é bom, o que é ruim em relação a esse tópico da alimentação. Mas precisa ter a disciplina, essa mágica disciplina para realmente aplicar. O sol, né, que é benéfico, desde que seja no equilíbrio também, nem excesso, nem menos, né, porque senão, se não tomar sol, vai ficar sem vitamina D, etc, etc, né, entre outras coisas. Agressão também, usar aquecedor e ventilador próximo do corpo, ar-condicionado todo o tempo, ou seja, é a vida antinatural. Tempo todo, som, música, internet, ventilador, ar-condicionado, atenção constante, porque estamos no mundo tecnológico, olha só que beleza. Vir para lá, para cá, o negócio. Então, assim, tem que haver uma consciência em relação a isso, de tal forma que eu possa, em alguns momentos, fazer algumas opções melhores. E essa é a possibilidade que cada um vai tendo na medida em que toma consciência e coloca em prática. E a contaminação ambiental, que nem sempre é possível de resolver, mas é também um fator de desequilíbrio e importante do campo físico e tem que ser levado em consideração hoje em dia. As defesas, então vamos arrumar só os problemas, né? Mais ou menos é a contraparte daquilo que se viu. Não forçar o corpo desnecessariamente, mas também não cair na preguiça. Porque se tem uma coisa que adoece, é preguiça. Que preguiça faz a gente ficar obeso e faz o corpo ficar todo travado. Uma doença mesmo, que afeta todas essas partes do corpo e vai gerando problemas. Então, o trabalho é algo positivo e é um tema interessante também, porque muitas vezes nós atribuímos as causas do nosso estresse, dos problemas, ao trabalho, porque o meu trabalho é estressante, porque isso, porque aquilo. Será que a relação com o trabalho, ela é justa, ela está equilibrada, ou eu acho que é um horror ter que trabalhar e o trabalho foi uma condenação para o ser humano, ou o trabalho é o movimento dessa energia e toda a natureza se movimenta. Você pode olhar, mas a cadeira está paradinha, mas está cheia de átomo e os átomos estão velocidade ali, elétrons girando o tempo todo, ou seja, a natureza, ela vibra, ela tem uma energia, ela tem um trabalho próprio, e o ser humano participa dessa vida e também move essa energia. E à medida que a gente entende que mover uma energia é o nosso trabalho, isso nos vitaliza, isso nos dá mais energia do que ficar parado. Porque parado, a vida parada, é igual água parada. Começa a ir apodrecendo. O trabalho, a gente tem que ser visto como uma energia que se movimenta e o ser humano faz parte dessa vida. E todo o universo trabalha, todo o universo se movimenta. A vestimenta adequada, né? Porque às vezes o sapato, a roupa, que não está adequado àquele ambiente, mas está na moda. Não é adequado àquele trabalho, mas é moda. E aí vai o desequilíbrio. Ruídos estridentes, discussões, principalmente na hora da refeição, né? Que é péssimo para a digestão, né? Todos os problemas na hora da refeição. Vai atrapalhar a digestão, porque tudo aquilo está sendo descarregado no corpo, né? Comer e beber moderadamente e, na medida do possível, sempre buscar puro, ter uma higiene bem clara mesmo, né? Isso não é uma coisa só social, é uma necessidade para vitalizar o corpo. A higiene é fundamental. E o sol, que é essa energia aí que tem várias funções dentro da nossa saúde. A realização humana, vão ter as três chaves, né, os três níveis que eu comentava com vocês no início. A qualidade de vida psíquica, a qualidade de vida interior, cenas dos próximos capítulos, né, e a qualidade de vida no físico, que nós poderíamos sintetizar como essa vida natural, ou seja, uma vida com bons hábitos de sono, de alimentação, de movimentação do corpo, ambientes onde nós estamos, tudo isso, uma vida o mais harmônica, o mais natural possível, né, dentro dessa realidade humana, do momento que a gente vive, procurar selecionar aquilo que tenha de melhor. E dessa maneira, a gente, por isso que é a vida natural, aquela que mais se aproxima aquilo que é a natureza, aquilo que mais equilibra, harmoniza cada um dos nossos órgãos e todos eles em conjunto. Cada mau hábito, cada vício, ele afasta esse corpo de um equilíbrio. E muitas vezes uma parte física que, claro, como filósofos não valorizamos tanto assim o corpo físico, não, mas ele é uma ferramenta, ele é um elemento do ser humano e necessita ser tratado de maneira justa. Nem tudo para o corpo, mas também não a injustiça em relação a ele. E aqui eu coloquei essa passagem de Platão, que é muito interessante para entender essa relação desses mundos, né? Não deves tentar, era um conselho para os médicos, né? Não deves tentar curar o corpo sem ter em conta a alma. Ou seja, as duas coisas estão totalmente interligadas. A parte nunca pode estar sadia a menos que a totalidade esteja. Quando é que eu vou ter qualidade de vida? Quando eu trabalhar esses três pontos ao mesmo tempo. O maior erro dos nossos dias, na época de Platão, hein? No tratamento do corpo humano, consiste em que os médicos separam a alma do corpo. E assim, embora, como eu falei, seja didático, falar um pouquinho desses elementos do físico, o que que agride, o que que é bom para o corpo físico, mas na prática nós vamos ter que trabalhar com os três elementos juntos, com esses três mundos dos gregos juntos, formando aquele caduceu de Mercúrio, que é a saúde de maneira completa e equilibrada. Aí também, para não ficar só citando os antigos, né? Para estudar a vida, né? Diz esse físico, se disseca, se isolam as células, as moléculas e as observamos de maneira separada, fora do contexto. E aí, dentro desse método, destroem-se os laços, as conexões invisíveis que regem a luz no seio da vida. Porque a vida se expressa nessas relações, entre as partes. Quando eu vou lá e estudo um organismo isolado, eu já tirei grande parte da minha possibilidade de entendimento daquela realidade viva. Eu preciso estudar a vida entendendo as relações entre as partes. É como o nosso corpo. É maravilhoso entender como é que funciona o coração, mas eu tenho que entender todo o sistema, todos os sistemas equilibrados. E dessa forma nós entendemos esses pedaços. Ah, e quando uma pessoa só foca, ah, não, agora é a questão do exercício. Não, agora é a alimentação. Não, agora eu vou ficar bem psicologicamente. Não, agora, e aí assim um monte de pedaços. Mas alguma coisa tem que juntar esses pedaços todos. Porque senão, no final, esse quebra-cabeças vai dar errado. Porque quando for juntar os pedaços, às vezes é mais complicado do que saber só o pedacinho, só a parte. É como entender uma pessoa separadinha, isoladinha, legal, e depois umas 10 juntas e entender a relação entre elas. Vai ficando mais complexo. Então, aquilo que eu falava com vocês sobre a informação que o nosso corpo recebe dos planos sutis, o nosso cérebro vai biologizar, né? Ou seja, uma palavra que quer dizer assim, ele vai transformar aquilo numa realidade física, vai alterar todo o equilíbrio, todas as funções desse órgão, dessas células. Então, os desequilíbrios físicos são a repercussão de conflitos na nível de mente e psique. Quase todas as enfermidades são a biologização desses conflitos não resolvidos conscientemente. Então, todo o impacto vai provocar um efeito nos diversos campos e ele vai gerar esse efeito físico. Ah, se é uma coisa passageira, não foi o impacto, foi um resfriado. Ah, tá bom, vai gerar um efeito físico. Ah, eu respirei uma poeira, eu sou alérgico à poeira. Ah, tá bom. Então você teve um impacto, essa informação vai ser traduzida. Ah, eu vou espirrar, enfim, vou ter coriza, alguma coisa vai acontecer. E isso sempre vai ser assim, um impacto vai gerar uma reação. Se eu tomo consciência, aí eu, ah não, foi essa poeira aqui, deixa eu tirar essa poeira aqui que me causa mal. Ah, legal, ótimo. Agora, quando eu não sei de onde é que vem a causa, que poeira é essa e quando não é poeira, é uma outra coisa mais sutil. Aí enrolou mais ainda. Por exemplo, causas de conflitos e a relação com as localizações. Isso aqui é uma possibilidade, hein, gente? Não radicalizem, não transformem essas informações em algo absoluto. Tudo tem um contexto, mas dá para ter uma ideia. Por exemplo, uma perda brutal pode se refletir, não é que vai, se ela não for compreendida, se ela não for trabalhada conscientemente, se tiver sido aquilo que a gente chama, né, esse impacto, esse trauma, e eu não tenho outros elementos que me ajudem a encontrar uma resposta para isso, problemas nos testículos, ovários e mamas. Bom, eu não vou entrar em detalhes porque que se chegou a essa conclusão, né? Isso aqui foi um trabalho de um médico alemão, Dr. Hammer. Mas ele tem toda uma história, uma documentação, por que a relação da parte do cérebro afetada com o órgão, aí seria detalhe para um grupo mais técnico, né? Então aqui é mais para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a perda da honra e identidade, câncer ósseo. perda de companheiro, ovários, testículos, mamas. Preocupação, né? É o estressado, preocupado, ansioso, desesperado, enfim, vários nomes para a mesma coisa, né? A falta de compreensão vai levar a problemas digestivos, porque eu não consigo assimilar aquilo. Não digere. Aí o corpo também não digere. Aí por isso que é tanto problema digestivo, das mais diversas formas, porque essa é uma das causas, né? Obviamente eu estou destacando o reflexo que tem essas emoções, a parte mais sutil no físico. Conflito sexual afeta útero e próstata. Também bastante comum os problemas em relação a isso hoje em dia. Bom, então foram alguns exemplos. E Hipócrates, que é considerado, né, o pai da medicina, né, pelo menos para nós aqui no Ocidente, ele dizia assim: quando se adoece, é necessário mudar a forma de viver. Pois não há cura sem um esforço mental e espiritual. Não adianta só, até mesmo para uma mudança de atitude em relação à parte física, uma mudança de hábitos, como a gente falava antes, para uma vida mais natural, vai ser importante um grau de compreensão, um esforço, uma disciplina, para que seja realmente colocado em prática e mantido, porque o primeiro mês é ótimo, mas tem o segundo, tem o terceiro, é um ano, é dois, é três, é... Não aguento mais salada, né? Aí dá aquele desespero, aquele pânico. Aí vou parar de fumar, aí primeiro mês, ou vou diminuir, aí, enfim. São vários exemplos que nós poderíamos dar aí. Então imagina, se eu não tenho uma consciência clara disso, da necessidade, do porquê vou fazer, é muito difícil que eu mude, isso fisicamente falando. E aí vamos ver os outros planos depois e aprender um pouquinho sobre isso. Então, por quê? Para mudar alguma coisa, mudar a forma de vida, encontrar um caminho para a solução do problema, para não ser só paliativo, tomar remedinho, as muletinhas que nós falamos, né? Pilulinhas lindas, maravilhosas, que causam vários problemas depois, mas na hora que eu tomo, é ótimo, que some tudo, é mágica. E eu tenho que me perguntar, por que eu tenho isso? Por que esse problema? Por que estou desequilibrado? Como isso aconteceu? São essas perguntinhas, mas, além da parte mais concreta, o que dá significado à minha vida? Como eu desejo deixar a pegada nesse mundo? O que é mais importante? Por que eu sou tão estressado? Por que sou tão competitivo? Por que sou tão ansioso? O que eu quero provar? Qual é a realização que eu gostaria de ter para ser aceito pela família, pela sociedade? O que me move tanto, me estressa tanto? Por que isso me angustia tanto não ter alcançado essa meta tal? Por que tenho tanto problema com isso? Isso é mais importante? Isso é mais importante, pode ser dentro de um modelo que se estabelece socialmente, mas será que é mais importante para mim mesmo? Será que eu necessito disso? Essa foi a minha escolha? Ou eu faço isso porque, bom, estou aí nesse mundo, né? Na falta de opção, vou seguindo aí o que todo mundo busca. O que eu quero chegar a ser? Qual é o meu projeto de vida, né? Que é a minha busca maior? Qual que é o caminho de resolução? Uma vez que eu respondi a primeira parte, tem que vir a segunda, né? Então, o que fazer dentro dessa história toda aqui? Sintetizando, para qualificar a nossa vida, precisamos saber as causas e as soluções para os desequilíbrios. Como é que você corrige um problema? Você vai na causa e, em seguida, traça todo um plano para resolver aquela dificuldade. Essa é a ideia. Essas são perguntas daqueles que querem aprender a viver, porque ao invés de tomar só o remedinho ou colocar a culpa no mundo inteiro por causa dos meus problemas, o que, que eu vou fazer? Eu vou me perguntar, mas por que eu passo por isso? Qual é a causa desse problema que eu tenho? O que eu tenho a aprender com isso? Será que é um castigo divino? Será que é uma infelicidade? Será que eu sou azarado mesmo? Porque, poxa, não é possível. Tanto problema assim eu tenho, tantas dificuldades. Por que sou tão estressado? Por que azar eu fui trabalhar nesse lugar? Que azar ter esse chefe? Mas não é possível. Tem que mudar de país, de planeta, sei lá o que. Alguma coisa tem que acontecer. E sempre a solução vindo de onde? De fora. Mas lá no nosso íntimo, naqueles momentos que refletimos, às vezes são raros, mas acontece. Vamos fazer aquela perguntinha, mas por quê? E essa é a pergunta que esse filósofo mais ou menos adormecido faz dentro de cada um. Por quê? E se eu sei o porquê, qual é a saída? Eu tenho que encontrar essa saída, porque não pode haver problema que não tem um caminho de saída. A solução pode não ser rápida, a curto prazo, mas uma hora ela acontece, se eu traço um caminho bem claro em direção a ela. Então aí mora esse filósofo que fez com que cada um chegasse aqui nessa palestra e quisesse se perguntar sobre isso, muitos, a maioria, não sendo médicos. Por que eu me preocupo com isso? Por que quero saber sobre isso? Por que me convidaram para esse dia da filosofia? Eu vim aqui. Qual foi a razão? Dentro de mim tinha essa inquietude. E é esse filósofo que é uma sementinha, ou então é uma plantinha bem tenra ainda, tão delicadinha, tão frágilzinha, que vai crescendo e vai se desenvolvendo. E é esse princípio filosófico, é esse pequeno ser que começa a despertar em cada um e se desenvolve, que vai ser capaz de encontrar essa harmonia em todos os planos, esse equilíbrio que vai possibilitar traçarmos um caminho cada vez mais claro e mais reto em direção a essa verdadeira qualidade de vida, que não é essa que se vende, né, como marketing, que não é essa que se coloca como meio para aumentar a produtividade. Porque aí não vale. A qualidade de vida é algo que realmente integra o homem e gera essa realização. E realização não é só em um aspecto da vida, ela é inteira, completa. Ou é em todos os campos ou não é verdadeira. Porque a vida se expressa sempre de maneira completa. Uma árvore sempre ela tem ramos, né? Tem folhas, tem raízes, tem tronco. Você não vê uma árvore que esteja saudável, viva, sem as raízes, né? Ou seja, tem que haver a expressão da vida, ela é inteira. Quando você planta a semente, ela nasce inteira. E a vida é assim, ela se equilibra e se expressa de maneira completa, inteira. E é esse serzinho filosófico que mora ali no coração de cada um, e ele é que vai dando esse caminho de perguntas e de respostas para cada ser humano. Então, filosofia para quê? Encontrar as respostas e também saber como aplicar. Porque resposta pronta é uma beleza, né? Mas e aí, como ir fazendo pouco a pouco esse trabalho? Porque porque às vezes vai ser um trabalho mais longo, como ir construindo pouco a pouco? Porque fórmula mágica não vai ter. Nós falamos que exige o esforço, o trabalho de cada um para que isso aconteça. E, então, o que, que a gente tem? Por que Nova Acrópole está fazendo todo esse trabalho? Qual é o sentido disso tudo? Porque através do curso de filosofia, por que do curso? Porque uma palestra só acorda um pouquinho a gente. Mas esse trabalho de ensinar pouco a pouco, de trabalhar o caminho, aplicar, é algo que vai sendo construído. Isso em um dia, em uma hora, em alguns dias, em um mês, não se faz isso. Então, é todo o trabalho de Nova Acrópole ensinando filosofia, propondo isso para que esse serzinho, essa plantinha que quer nascer dentro de cada um, se expresse e cada ser humano tenha esse domínio, esse conhecimento e esse domínio de si próprio. Ou seja, queremos aprender a viver melhor. E essa é a grande chave. E quem dá essa chave de maneira completa, integral, vai ser a filosofia. Porque cada parte da sociedade está dando uma resposta, mas meio em pedaços. Não que as respostas não sejam corretas, só que elas são aquele quebra-cabeças que não me fala do todo e não me dá a chave de aplicação. Então, qual o objetivo nosso? Não é aqui estar totalmente equilibrados no físico, que eu vou viver 100 anos, e aí, nossa, sem problemas e tudo, saúde perfeita para ter esses prazeres, né, que a gente sonha na vida, não. Para que a nossa vida tenha um sentido, tenha de fato aquela realização plena humana, que a nossa pegada nesse mundo seja também uma pegada luminosa, uma pegada de exemplo humano, como as apresentações de poesia falavam, né? O ser humano, ele tem essa natureza completa, bela, justa e boa, e que a pegada nossa tenha essa marca do bom, do justo, do belo, do harmônico em todos os níveis. Então, que nós possamos dar vida aos nossos anos e não mais anos de vida, né? Porque uma vida intensa, vibrante, completa, vai nos dar muito mais plenitude do que simplesmente somar anos, né? Ah, viveu 70, 80, 90, 100 anos. Sim, mas o que de fato eu vivi? O que eu posso colher de experiências, de aprendizados, de frutos? Porque essa vida tem que dar frutos, porque a natureza nos ensina assim. E esses frutos são o crescimento humano, a capacidade nossa de ter aprendido a ter um domínio, um equilíbrio de todos esses planos. E nas outras palestras vocês vão ver que também isso será medido através da capacidade do ser humano de construir, de viver virtudes, valores humanos. Então, essa é a nossa mensagem e espero que vocês possam participar das outras duas palestras, porque aí completa essas ideias que eu comecei a abordar aqui.